Senhor Jesus, nós bendizemos o Teu nome nessa manhã. Nós Te exaltamos porque em Ti tudo se torna possível. Nós Te exaltamos, Senhor, porque o Senhor nos traz a oportunidade de sermos parte do milagre, não apenas espectadores. Obrigado porque o Senhor nos envolve com um amor tão grande, até sem sentido. Não há como compreender o Teu amor. Não há como compreender a Tua graça. Mas é tão extraordinariamente bom saber que o Senhor se importa. Nós queremos viver essa verdade que declaramos. Queremos confiar em Ti. Confiar nas dificuldades. Confiar nos grandes desafios. Confiar na incerteza do futuro. Confiar na hora do diagnóstico ruim. Confiar que não há poder nas declarações humanas que possa fazer frente às declarações que o Senhor faz. E nós somos Teus filhos, amados pelo Senhor. E nessa manhã nós celebramos o Teu nome e a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom dia, pode assentar-se. Que bom que você está aqui. Nós estamos numa manhã de desafios coletivos, mas também pessoais. A gente vive um tempo em que não temos mais muitas ilusões, pelo menos aqui no Brasil, para esperar que alguma coisa aconteça porque alguém vai fazer. É interessante que Deus nos chama para sermos agentes, para sermos pessoas ativas, pessoas que confiam nele, que dependem dele. E hoje eu quero conversar um pouco com alguns líderes aqui da igreja. Rapidamente eu quero compartilhar junto com eles alguns dos nossos desafios, mas essa é uma manhã cheia de desafios. E eu creio de todo o meu coração que você vai ter duas oportunidades. Vai precisar fazer uma de duas escolhas. Hoje Samuel falou acerca de um menino que tinha alguns pães e alguns peixes. Quando a gente está numa situação daquela, a gente faz escolhas. Eu sempre tenho a impressão que tinha muito mais pão e muito mais peixe lá no meio daquela multidão do que apareceu. Como a turma usava umas roupas que iam até o chão, eu acho que ali embaixo tinha muita coisa escondida para ninguém ver, porque falaram, alguém tem um lanche para repartir, e acho que muita gente guardou. E depois não tinha nem o que fazer com aquele lanche, porque depois que Jesus fez, o que ele tinha não valia mais nada. Você percebe? Mas o que não valeu aquilo que aquele menino ofereceu? Que experiência incrível. Eu sei que Deus deu coisas na nossa mão. E às vezes a gente quer guardar a nossa profissão, o nosso tempo, as nossas habilidades para a gente. E essa é uma manhã que você precisa decidir se você vai guardar com você ou se você vai colocar à disposição do Senhor Jesus. Quero convidar pastor Darlan, Samuel, Ila, Letícia, para a gente conversar um pouquinho. Receba com carinho essa turma aí que trabalha dedicadamente para abençoar a nossa igreja, para estarmos juntos. Como eu não fui orientado onde eu vou sentar, eu vou escolher a cadeira aqui do meio, mais confortável assim. Nós temos alguns desafios e a gente nem tem muito tempo para conversar aqui, mas o crescimento e os desafios para o futuro trazem necessidades. Por exemplo, nossa igreja precisa cuidar daquelas pessoas que são alcançadas para Jesus. E a melhor estratégia que nós encontramos nos últimos anos, que a igreja em geral encontrou nos últimos anos, foi o cuidado através de pequenos grupos. Nós ouvimos no testemunho gravado que eles tinham um pequeno grupo que cuidava, onde eles se envolviam. Pastor Darlan é o coordenador dos pequenos grupos desse campus. Então, todos os líderes de pequeno grupo que frequentam esse campus, eles supostamente deveriam ter um relacionamento bem estreito com o pastor Darlan. Eu sei que ele vai atrás, eu não sei se todo mundo está respondendo adequadamente, mas essa parte a gente não vai conversar aqui em público, né? Porque vai ficar constrangedor. Mas, Darlan, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o ambiente, sobre o que acontece, como é o cuidado através de pequenos grupos, o cuidado para o líder e o cuidado para os membros do pequeno grupo, porque nós temos pessoas aqui que ainda não fazem parte de um pequeno grupo. E eu queria que você falasse um pouquinho como a gente cuida e, de uma certa maneira, por que é que eles deveriam fazer parte.
Bem, pequeno grupo é a expressão viva da igreja. É lá onde a gente pode viver a comunhão mais profunda, pastoreio mútuo, cuidado mútuo, o discipulado, as oportunidades de serviço estão lá, a adoração, a oração fluem lá. E é maravilhoso estar aqui no culto, é maravilhoso celebrar juntos no grande ajuntamento, mas o nível de intimidade, de comunhão que a gente tem no pequeno grupo e conhecer a vida, compartilhar os nossos desafios, nossos problemas, ter gente orando por você, você orar pelas pessoas, isso só acontece em um pequeno grupo, né? Eu sou um exemplo disso aqui na igreja, cheguei há 4 anos, fui recebido no PG do Beto, lá onde eu pude ser acolhido também, ser cuidar, desenvolver os ministérios, o serviço, e as coisas acontecem numa profundidade que, se eu não estiver integrado num pequeno grupo, essa oportunidade, essa janela, ela não acontece. Então, é uma oportunidade incrível de a gente estar realmente inserido nos propósitos de Deus, ver os propósitos de Deus acontecendo, fluindo das nossas vidas, e o cuidado ele flui, porque você está num grupo de pessoas que estão ali com o mesmo propósito, o mesmo objetivo, você vai cuidar, mas você também vai ser cuidado. Isso é maravilhoso.
Nós temos o desafio de ter pelo menos 50 novos pequenos grupos nesse campus. E você falou um pouco de que pessoas são cuidadas, mas queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona, qual que é a periodicidade, como é que são os encontros, e como que alguém que não tem um pequeno grupo pode fazer para se conectar com um.
Nós nos reunimos a partir de uma nova dinâmica sistemática que foi estabelecida, nós estamos reunidos a cada 15 dias, então a reunião do pequeno grupo acontece em semanas alternadas, e o líder do PG, ele se encontra também em semanas alternadas com um coordenador, numa nova estrutura. Para que todos sejam cuidados, né? A carga seja aliviada e o líder possa cuidar e possa estar naquele ambiente, mas ele também possa estar num ambiente de cuidado e de pastoreio mútuo, certo, alternadamente a cada semana, né? Basicamente, nós temos várias formas onde você pode procurar um pequeno grupo. Nós temos um formulário no site da igreja, que você dá os seus dados e alguém entra em contato. Nós temos o Espaço Conexão, que está sempre disponível em toda a celebração.
Hoje, inclusive,
você pode procurar lá. Inclusive, os líderes de PG hoje estarão lá, né, recebendo também, dando orientações sobre isso. Você vai dar os seus dados, escolher mais ou menos o dia da semana, o perfil, algumas informações básicas, e você vai ser direcionado a um pequeno grupo. Às vezes acontece de aquele pequeno grupo não se encaixar por uma questão de agenda, mas se a pessoa insistir, se ela tiver à disposição de insistir, sabendo a importância disso e a diferença que isso faz na vida dela, ela vai ser encaixada no pequeno grupo.
Se a pessoa for para um pequeno grupo e, por exemplo, não combinou com ela, ela pode
voltar
de novo e pedir para encontrar um outro.
Sim.
Ok. Provavelmente tem um pequeno grupo perto da sua casa. Então, minha recomendação é que você experimente. Antes de você dizer eu tenho coisas demais na agenda, pensa bem, está falando de uma noite a cada 15 dias, não é pesado. Tem mais gente que sentiu por não continuar sendo semanal porque você começa a encontrar amigos, tem mais reclamação de não ser toda semana do que o fato de ter que ir. Então, se você colocar uma noite a cada 15 dias na sua agenda, para você ser cuidado, para você também cuidar de outros, eu tenho certeza que vale a pena. Samuel, a gente tem desafios aqui na área de ensino. Quer dizer, uma igreja está crescendo, pessoas novas chegam, precisam conhecer a Bíblia, e aqueles que já andaram também precisam continuar aprofundando. Nós temos a meta de, nos próximos 365 dias, ter 1000 pessoas envolvidas de alguma forma, em algum curso, em algum treinamento, na escola bíblica. Como é que funciona o ensino aqui na igreja? Quais são as oportunidades que as pessoas têm de crescer mais?
Pois é. Diante desse desafio, que a Bíblia inclusive está repleta de passagens e versículos que mostram não só a importância, mas a necessidade da gente se desenvolver na palavra de Deus, a área de ensino aqui na igreja funciona sobretudo em 3 grandes pontas, além de outras coisas, eu quero explicar melhor isso. Nós temos a nossa escola bíblica aqui no Campo Sul, que está acontecendo, por exemplo, nesse momento. Nós temos classes que começam às 9 e vão até às 10h30, para que a pessoa possa estar nessa classe e participar da celebração das 11. E para vocês que participam da celebração das 9, nós temos classes que começam às 11 horas, para aproveitar a viagem. A nossa escola bíblica não é uma escolinha bíblica. Os nossos professores são capacitados, preparados, temos muitos teólogos dando essas aulas, mas não só por essa capacidade científica ou acadêmica, mas são pessoas apaixonadas e comprometidas com o Evangelho. Então, ali a gente ensina da perspectiva bíblica a nossa postura como cristão no nosso dia a dia. Nós também temos o nosso Capital College, onde a gente prepara e forma os futuros líderes da nossa igreja, que já vêm, né, impregnados com a nossa visão, com os nossos sonhos, com o nosso jeito de fazer a coisa, com o nosso jeito de viver o cristianismo. Nós também temos alguns cursos, que a gente chama de cursos da área da família, que são investimentos assim, bem específicos na preparação do homem, da mulher, como tem a mulher única, o homem ao máximo, para o seu casamento, se você é noivo, se você é namorado, a vida financeira com o Crown. Nós, embora a nossa igreja tenha várias partes, tudo é uma unidade só, então nós funcionamos juntos aqui. Daqui a pouco a Lê vai falar um pouco sobre conexão, nós temos as nossas classes também para recém-convertidos ou recém-chegados na igreja. O que a gente quer deixar como recado para você é que não é só mais uma opção, é uma necessidade. Todo cristão precisa conhecer bem a sua Bíblia. Todo cristão precisa viver bem a sua Bíblia. A nossa igreja se preocupa com isso, se importa com isso e oferece para você em vários horários, nos finais de semana, durante a semana, classes e cursos para que, de acordo com a sua agenda, você possa aproveitar algum deles.
E mesma coisa, na saída hoje mesmo, você pode ter informações, quem sabe já fazer sua inscrição para algum curso, porque nós estamos atendendo aqui na área de convivência. E se você não está fazendo nenhum curso bíblico, se você não está envolvido em nada, talvez você esteja satisfeito. Ah, eu já frequento a escola bíblica há tantos anos, talvez está na hora de você fazer parte de um curso mais focado, como college, talvez seu alvo seja assumir a liderança de um ministério, então talvez seria um bom caminho para você, logo na saída, você pode cuidar disso. Também nós temos um desafio de aumentar em um número significativo, num percentual significativo, o número de voluntários. O que que acontece? A gente entende que pelo menos a metade de todos que frequentam esse campus precisam servir de alguma maneira. Por uma razão bem simples. Não tem nada que dê mais alegria para a gente do que servir. Porque você pode fazer um curso bíblico, você pode ter um pequeno grupo onde você é cuidado e assistido. Mas se isso não vira resultado, o que que acontece quando você só come e não gasta energia? O efeito é só gordura. Tudo bem que isso é bíblico e a Bíblia diz, minha será a gordura, diz o Senhor. Tem um lado espiritual nisso. Mas Deus não nos criou para apenas receber. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, muito séria. Quem não produz, murmura muito, reclama muito. Quem não trabalha, dá trabalho. Se você não trabalha, você vira um peso para alguém. É verdade. Em qualquer lugar, em qualquer sociedade. Quem não é produtivo, alguém tem que produzir para aquela pessoa. E Deus deu dons e habilidades para cada um de nós para que a gente produza. E não é assim, não tem aposentadoria no reino dos céus, aposentadoria é lá no céu. O reino de Deus, você vai aposentar com a transferência para um outro nível. Mas lá também tem trabalho, então não sei se é bem uma aposentadoria, vá lá. Ila é responsável pelo Ponte, que é um evento de conexão para novos voluntários. Você pode explicar um pouquinho como é que isso funciona? Quais os benefícios da pessoa passar por lá e como é que ela faz para chegar nisso?
Bom, o Ponte é o nosso... Nossa, está alto, né?
Muita convicção, assim.
O Ponte é o nosso ministério de voluntários. O Ponte é o nosso ministério de cuidado com voluntários. E a gente, na verdade, trabalha com três vertentes. A capacitação, a captação e o cuidado. Então, quem não serve ainda, o Ponte é a porta principal para você encontrar um lugar para você servir, para você encontrar um lugar onde aplicar os dons, habilidades e talentos que Deus já te deu, o perfil que Deus te deu, para que você possa servir em alguma área da nossa igreja. Servir, ser voluntário aqui, acho que é a forma mais eficaz de sentir como se você pertencesse a essa família. Então, é a maneira de pertencer. Por isso que o voluntariado é tão importante. Se você serve, se você é voluntário aqui, você faz parte dessa família no dia a dia, na rotina, todos os dias aqui com a gente. E é muito importante que as pessoas saibam que existe lugar para todo mundo. Então, independente do seu perfil, independente das habilidades e dos dons que você tem, existe um lugar para você participar, para você pertencer e para você servir. E como o pastor falou, não tem nada que traz mais alegria a gente do que servir a igreja. Em todos os nossos campos, a gente tem um painel lá fora, painel do Ponte, que tem fichas para você preencher se você ainda não é um voluntário e você quer se integrar em algum ministério. Essa ficha pede alguns dados e você tem várias opções de ministério para você marcar, e aí a gente vai te convidar para o evento Ponte, que a gente teve ontem um evento Ponte no Campus Norte, que é esse momento de receber você que ainda não é voluntário. Você vai conhecer todos os líderes dos nossos ministérios para poder conversar com eles, ouvir sobre eles o que é o ministério que eles atuam, como é, qual é o perfil, qual é a rotina, para você poder tirar dúvidas e já sair de lá integrado em um ministério, começando já uma rotina de serviço, uma rotina de trabalho. O Ponte também tem a preocupação de cuidar de todos os nossos voluntários, então a gente tem também essa vertente de cuidar para que a gente não só esteja aqui servindo, trabalhando, cansando, se desgastando muitas vezes, mas que a gente também seja cuidado e honrado mesmo pelo serviço que a gente faz.
Uma das coisas que alguns têm dúvida é sobre qual a melhor área de servir, porque às vezes a gente acha que a gente tem que servir na igreja em alguma coisa parecida com a nossa profissão. Numa terra de concursos, isso pode ser bem frustrante, né? Porque tem gente que trabalha numa área só porque passou no concurso naquela área, não é necessariamente a área da sua paixão. Graças a Deus por aqueles que estão na área da sua paixão. Então, a classe 301, porque a gente tem um sistema de classes, é uma classe que foca no dom espiritual e ajuda você a encontrar seu dom espiritual, reconhecer claramente sua paixão. Isso tudo ajuda você também a encontrar o melhor lugar para servir. Mas o Ponte e as informações, aí ela já falou que tem um painel com fichas, mas hoje a gente tem pessoas aqui para conversar com você. Se você ainda não é voluntário, se você já foi voluntário, mas está assim meio desviado do voluntariado, está na hora de se reconciliar. Então você passa na área de convivência e pode... dar mais esse passo. E por último, nós temos uma meta um pouquinho grande, assim. Nós queremos só nesse campus alcançar 500 novos membros em um ano. 500 novos membros é mais do que tem aqui hoje de manhã. Não é um desafio só para a gente que está aqui nessa manhã. Nós temos 3 celebrações, por enquanto, nesse campus. Nós vamos ter mais uma celebração aqui, provavelmente a partir do mês de outubro. E para isso, a gente precisa alcançar uma média de 40 decisões por domingo, não numa decisão, não numa reunião só, não num encontro só, mas na soma dos 3 ou 4 depois. E queremos chegar a um alvo de ter 200 pessoas sendo batizadas em um ano, só desse campus. Então, isso nos leva a um desafio de ter 60 novas pessoas cada mês na classe 101. A classe 101 é a porta de entrada. Qualquer pessoa que chega nessa igreja, ou vem de outra igreja, ou aceita Jesus, ela vai fazer a classe 101. E a Letícia, ela lidera o que nós chamamos de conexão, que é um ministério que cuida de todo mundo que está chegando pela primeira vez, das pessoas que recebem a Jesus. É o ministério dela que entrega aquela sacola com um presente para quem recebe a Jesus. Tem uma área de conexão aqui fora para conversar, para orar pelas pessoas, para recebê-las. E também encaminha e cuida da classe 101, que é a conexão oficial com a igreja. Então, Letícia, eu queria que você falasse um pouquinho desse processo e como alguém que ainda não fez parte pode se envolver, mas também como as pessoas que estão aqui podem se envolver para que a gente, como igreja, juntos, nós possamos alcançar mais pessoas.
Bom dia. Isso está intimamente ligado ao nosso desejo e à nossa vontade de que cada pessoa que está aqui hoje já faz parte, ela seja também uma pessoa que vai acolher quem está chegando. Nós entendemos que, a partir do momento que você entende essa igreja como casa, você faz parte, você é a pessoa que vai trazer novas pessoas para a igreja e você é a pessoa que vai acolher. Então, construindo uma cultura de acolhimento, nós estamos estendendo a atuação do Conexão para toda a igreja. O Conexão é o momento em que nós recebemos a todas as pessoas que estão chegando, como o pastor Gilberto falou, e nós acolhemos as pessoas que tomam uma decisão por Jesus, para que elas entendam que elas têm lugar aqui e que nós desejamos caminhar com elas, nós desejamos instruí-la em seus próximos passos. E nós fazemos isso em todas as nossas celebrações, em todos os nossos campi, e nós apresentamos neste momento não apenas uma boa recepção, um bom acolhimento, um bom abraço, um sorriso, um olhar atencioso para cada pessoa que chega, mas nós também já apresentamos de que forma nós podemos caminhar. E o nosso desejo, como o pastor também já falou, é que toda pessoa que chegue já faça parte de nossas classes, já seja integrada. Muito importante também já faça parte de um pequeno grupo, como o pastor Darla falou. Pequeno grupo é o momento que nós compartilhamos vida. E para cada pessoa que chega, seja ela transferida de uma outra igreja, seja ela nova decidida, é muito importante que ela tenha aqui na igreja pessoas com quem ela possa contar, pessoas com quem ela possa compartilhar a sua vida. Então, nosso desejo é que toda pessoa participe de um pequeno grupo. E, da mesma forma, nosso desejo é que toda pessoa possa crescer em Jesus. E nós fazemos isso em parceria com o ensino. Toda pessoa que chega, nós também direcionamos ela para participar de uma das nossas escolas bíblicas ou das nossas classes de integração que vão além da 101. Nós temos outras 3 classes que ajudam a pessoa na caminhada dela com Jesus, que é a classe 201, que fala a respeito do discipulado, né? Primeiramente, nós damos instrumentos e ferramentas para você aprofundar o seu relacionamento com Jesus e para que você possa compartilhar isso com outras pessoas. A classe 301, como o pastor Gilberto já falou, que é a nossa classe, que nós falamos a respeito de ministério, nós entendemos que cada pessoa ela tem dons e talentos e ela pode utilizar isso aqui na igreja ou em qualquer outra igreja para poder abençoar vidas e servir realmente. Então, nós temos uma classe em que nós falamos a respeito disso. E nós temos a classe 401, que fala a respeito do compromisso com missões, que toda pessoa é em si um missionário e que ela pode levar o amor de Jesus independentemente de onde ela está, seja aqui, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja em outros países. Então, somente para reunir todas as informações, toda pessoa que chega importa. Então, o nosso desejo é que toda essa pessoa que chega seja primeiramente acolhido e possa acolher outras pessoas.
Obrigado, Letícia. Obrigado a todos vocês. Você pode expressar alegria pelo trabalho deles. Teve uma vez, há bastante tempo atrás, que tinha uma pessoa que estava visitando a igreja sentada numa determinada cadeira. E uma pessoa antiga da igreja já chegou naquele lugar e falou assim: "Você pode me dar licença que esse é o meu lugar?" De verdade. Eu não consigo imaginar nada parecido acontecendo hoje. Não consigo. E parte essa mentalidade de pessoas que amam como a Letícia, que estimulam pessoas a cuidarem de pessoas. Não é só quem está no ministério, quem está envolvido com conexão, mas cada um de nós precisa expressar o amor de Jesus. As pessoas que chegam aqui, elas precisam saber que elas estão num ambiente de acolhimento, de apoio, de amor, e isso deve trazer alegria para a vida delas. Se nós não vivermos dessa maneira, então, de algum modo, nós não estamos cumprindo aquilo que Jesus ensinou. Ele disse: "Nisso saberão que sois meus discípulos, se vocês amarem-se uns aos outros." Se nós não conseguimos expressar amor e cuidar daqueles que chegam e cuidar daqueles que estão aqui, então nós somos só mais uma organização. Pela graça de Deus, nós estamos crescendo, mas os nossos desafios são tão grandes. Só que eu queria que você entendesse hoje, de uma maneira bem particular, que você faz parte de um plano maior de Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 12, a gente vê o chamado de Abraão. Ele chamava Abrão na época. Para a gente muda só uma letra, mas no hebraico muda completamente o sentido do nome. Por isso Deus mais tarde troca o nome dele, porque o novo nome significava pai de uma grande nação. Aquilo que Deus olhava que aconteceria através da vida dele. É interessante, a Thaís falou um pouco sobre João Batista, quando ele está preso e ele entra em crise. A crise dele não é só: será que Jesus é o Messias? A crise dele, porque ele está na prisão, e ele, dessa prisão, ele é morto. Ele não sai mais da cadeia. Ele é decapitado. Então, ele está naquela crise: será que eu joguei a minha vida fora? Será que eu perdi meu tempo? Ou será que aquilo que eu construí tem algum valor? Ele tem uma crise de fé. Ele tem uma crise existencial. Ele tem uma crise de resultado. Depois de tudo que ele viveu, ele está na prisão. Será que esse é o pagamento que Deus tinha para ele? Ele não está bem. Quando a gente lê, a gente diz: ele está com ciúmes de Jesus. Jesus está bombando e ele está perdendo os discípulos. Tem alguns discípulos dele que estão largando ele para seguir Jesus. Ele está em crise. Se fôssemos nós, talvez a gente ia comentar com alguém mais próximo: olha só, ele começou bem, mas olha como é que está terminando. Mas Jesus, ele manda um recado de encorajamento. Ele manda dizer: olha, os cegos veem, os surdos ouvem, os enfermos são curados, os paralíticos andam, em todos os lugares é anunciado o reino dos céus. Ele manda um recado de alento, de cura. E como a Thaís também destacou, ele sai, qual é o primeiro comentário que ele faz? Olha como ele está vacilando. Não. Ele diz: ninguém nascido de mulher até hoje, e nem de hoje para frente, nascerá alguém maior do que ele. Porque é interessante como Jesus, ele olha para aquilo que ele planejou para nós. Não é a maneira como nós somos na fraqueza, não são os nossos pecados que nos definem, não são as nossas fraquezas, mas a visão de Deus para a minha vida. Deus então fala para Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, vá para um lugar que eu vou te mostrar. Eu farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei, eu abençoarei aqueles que te abençoarem, eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Tem aqui uma grande visão. A história do povo de Israel, da nação, nasce com Abraão. E talvez você tenha a impressão que a grande visão foi exclusiva a partir de Abraão, mas sabe onde ela começou? Quando Deus decide criar a humanidade. Deus cria um povo para relacionar-se com ele. E Deus coloca o homem num jardim, num lugar perfeito, para ter um relacionamento de amor. Então o homem peca, o homem desobedece, o homem se afasta de Deus, e ele fala: eu vou enviar um resgatador. Então, embora a grande visão parece ser a visão de Abraão, aquilo que Deus tem em Abraão faz parte da visão de Deus, porque a grande visão sempre começa em Deus. Nós estamos dentro de um movimento de Deus. Então, minha primeira proposta nessa manhã é: decida participar de algo maior do que você, algo maior do que você. Um dia Moisés está apacentando o rebanho de Jetro, sogro dele. Êxodo registra isso lá no capítulo 3, versículo 1 a 12, conta a história de que Moisés está cuidando do rebanho e tem uma sarça. Sarça é uma planta do deserto, muito seca, que de vez em quando pega fogo. Tem até hoje no Saara essa sarça. Por causa do calor e da alta capacidade de combustão daquele material, às vezes uma concentração de um raio solar incendeia uma sarça. Mas é como você jogar um pouquinho de álcool em cima de um balcão, em cima da pia, e deixar ele espalhado assim, e riscar um fósforo, e ele pega fogo, mas é um foguinho que logo se vai. Não tinha nada demais ter uma sarça queimando. O que era novidade era uma sarça que continuava queimando. E ele diz: agora eu vou largar o que eu estou fazendo para chegar perto dessa sarça e ver o que está acontecendo, porque esse fogo não acaba. Que raio de sarça é essa? De que foi feita essa sarça? E quando ele chega perto, ele ouve Deus. E de novo ele tem uma revelação, uma visão. Deus fala: primeiro, tire as sandálias dos pés, porque onde você pisa é terra santa. Deus tinha dito para Abraão: por onde você passar, onde você pisar, onde você tocar a planta dos seus pés, essa terra eu vou dar em herança para você. Se você olhar naqueles mapas bíblicos, o roteiro da viagem de Abraão, você vai ver que depois Israel repete parte daquele roteiro e conquista parte de tudo aquilo que Deus tinha falado. A conquista nunca foi até o fim, porque lá no fim Israel decidiu parar de avançar. Mas isso é assunto para outro dia. Aqui Moisés está recebendo uma nova visão. Mas se você olhar para a história de Moisés, Moisés não é criado entre os hebreus. Eles moram no Egito, mas ele nasce numa época em que tem perseguição, onde eles são escravizados. E Moisés fica até uma certa idade com a mãe biológica, com a família dele, com a família biológica, e ele aprende os valores, porque na tradição judaica ou hebraica, até a idade que Moisés foi morar no palácio, ele já tinha que ter memorizado a Torá. Ele já tinha que conhecer a lei, ele já tinha que conhecer a história. As crianças eram treinadas desde que aprendiam a falar. Elas ouviam as histórias antes de aprender a falar. Então Moisés sabia quem ele era. Por isso, quando a Bíblia diz, instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele, está falando dessa tradição. Você coloca verdades enquanto é cedo. Porque aquelas verdades, aquelas tendências, vão ficar. Esse texto também é interpretado por alguns como que dizendo, deixa o menino andar no caminho da sua tendência natural, e você vai ver que ele não vai se desviar disso até o fim. É, dá na mesma, dá na mesma. Aquilo que entra no coração vai guiar as decisões. Deus tinha colocado Moisés no palácio para entender como é que funcionava o Egito. Deus tinha dado a Moisés um treinamento, porque depois ele era, se torna o legislador de Israel. Ele se torna o líder que vai criar os fundamentos, a constituição de um povo que está se formando. Então ele tem um preparo que ninguém mais entre eles tinha. Ele teve acesso a um nível de educação único. Nenhuma única pessoa do povo todo teve o nível de treinamento que Moisés teve. Porque está na visão de Deus. Mas Moisés só recebe naquela hora. Ele só entende naquele momento, e naquele momento Deus diz, volta para o Egito. Embora Moisés agora entenda que Deus está ouvindo a oração do povo, ele conhece o sofrimento do povo, ele foi tão impactado pelo sofrimento do povo que ele reage e mata um soldado egípcio que está fustigando um hebreu. Mas ele está frustrado. Ele virou pastor de ovelhas. O treinamento dele não está sendo usado. É igual o brasileiro que vai embora para os Estados Unidos e mora lá como imigrante ilegal, como indocumentado. Ele é engenheiro, ele é médico, mas lá ele tem que trabalhar limpando jardim, pintando casa. Não tem nada a ver com o treinamento, era Moisés. Um indocumentado, ele está fora daquilo para que ele foi criado. E deixa eu dizer uma coisa para você, nós nunca seremos felizes enquanto não estivermos no lugar para o qual nós fomos criados. Deus criou você assim. Agora, a visão de Moisés parece ser a grande visão, porque ele é que vai levar o povo para conquistar a terra, para estabelecer a nação, mas faz parte da grande visão que Deus deu para Abraão, que faz parte da visão do próprio Deus. O plano de Deus para a nossa vida começou antes da gente nascer e vai continuar depois da nossa partida desse mundo. Sabe, essa igreja começou muito antes de mim e de você. Tem alguns poucos que estavam lá no nascimento. Mas eu cheguei aqui para ser pastor dessa igreja apenas 9 anos atrás. Essa igreja já existia há 40 anos. E se Jesus não voltar, depois que eu já estiver morando lá no céu, essa igreja ainda vai continuar. E ela vai fazer coisas muito maiores depois de mim do que na época que eu estou aqui. Aquilo que vai acontecer depois, vai parecer que tudo que a gente fez até agora parece pequeno. Mas eu tenho uma satisfação de fazer parte de algo maior do que eu. E Deus quer de você não apenas que você trabalhe e tenha sucesso na sua vida, na sua carreira, mas que você participe de algo maior. Algo que Deus está fazendo, que começou antes de você nascer e vai continuar depois da sua partida. Algo significativo, algo que vai deixar marcas profundas. O plano que Deus havia revelado para Abraão dizia respeito a ele e a sua família, mas envolvia descendentes que ele jamais conheceria. Gente que ele nem ia ouvir falar, que não tinha nascido. Mas essas pessoas todas ouviram falar de quem foi o pai Abraão. Porque ele deixou um legado, ele deixou instruções, ele deixou um exemplo de fé. A mesma coisa com Moisés. Moisés movimenta um povo que depois vai ter uma nova geração que ele nunca conheceria. Aliás, ele nem na Terra Prometida entrou. Viu ela de longe. Mas Deus traz uma revelação para ele. Os desafios dele para a nossa igreja fazem parte de algo que diz respeito ao reino de Deus. A gente está falando de desafios desse campus, mas os desafios desse campus fazem parte dos desafios da Igreja Batista Capital, que é maior do que esse campus. E os desafios da Igreja Batista Capital fazem parte dos desafios do Senhor para a Igreja Brasileira, que é maior do que a nossa igreja. E os desafios de Deus para a igreja brasileira fazem parte dos desafios globais de Deus. E os desafios globais de Deus para a igreja desse mundo fazem parte dos desafios que ele apresentou para a igreja universal. Os que nasceram antes de nós, os que já partiram, os da nossa época e aqueles que ainda vão vir. Nós fazemos parte de algo maior. Você não é sozinho no mundo. Você precisa estar conectado, por isso que é importante que você esteja num pequeno grupo, que você esteja envolvido. A segunda coisa é compreenda que juntos somos melhores. Eu sei que isso é um jargão, já virou uma frase comum, desde que Rick Warren usou isso e depois isso virou uma campanha e um livro, políticos começaram a usar isso, países começaram a usar essa frase. Mas em Josué, no capítulo 3, versículo 1 a 9, Deus tem uma visão para Josué. E ele começa dizendo no texto: Moisés, meu servo, é morto. Agora, você vai assumir a liderança desse povo. E você vai cumprir o que Moisés não deu conta de cumprir. Agora você pensa na encrenca. Lembra que eu destaquei que Moisés era a pessoa mais preparada de todo o povo? Ele dominava as ciências egípcias, que era o que tinha de mais desenvolvido naquela época. Ele estudou política, ele estudou administração, ele estudou coisas que só tinha no Egito. E ele teve acesso àquilo que o egípcio comum não tinha, porque ele vai crescer como neto do faraó. Ele tem um acesso diferenciado. Se você é avô, você sabe o que um avô faz pelo neto. Ele não tinha limite para nada. Ele aprendeu todos os dias. Ele teve os melhores para ensinar. Agora Josué teve o que? Nada. Que treinamento que ele teve? O pai dele, a mãe dele? E os anos que ele serviu Moisés, olhando para Moisés, admirado de quanto Moisés sabia, quanto Moisés podia. Agora Deus vira para ele falar: e você? Mas ele sabia que quando Deus virou para Moisés e falou: Moisés, agora é sua vez, Moisés falou: ah, manda outro, eu não dou conta, envia outro no meu lugar, eu tenho problema para falar. E Josué não faz isso, ele não argumenta com Deus, ele não fica dizendo: eu não vou, eu não vou, eu não vou. Porque o Moisés com quem Josué conviveu, não foi o Moisés que diz: Deus, eu não dou conta. O Moisés com quem ele conviveu, foi o Moisés que vira para Deus e diz assim: se você não vai com a gente, eu não vou também. Se você vai matar esse povo, começa matando a mim. O Moisés da gagueira desapareceu. Agora tem o Moisés da ousadia. O treinamento de Josué é com essa versão de Moisés. Aquele antigo Moisés não existe mais. Ele conheceu um Moisés que está todo mundo tremendo de medo de chegar perto de Deus e que sobe lá e fala com Deus e desce com o rosto resplandecendo porque estava junto com Deus. quando ele montava a tenda do encontro fora do arraial para as pessoas consultarem a Deus, e Moisés ia consultar a Deus, as pessoas levantavam e ficavam na porta da sua tenda. O texto diz que Josué nunca se afastava da tenda do encontro. Josué aprendeu com Moisés ser apaixonado por Deus. Só que agora ele tem uma visão local. Não é a grande visão de Abraão. A visão para Josué é: sai daqui, o Rio Jordão está logo ali, atravessa o rio, derruba os muros de Jericó e começa a conquistar a terra. E a sua vida vai ser essa. Não é que nem Abraão, sai e vai para algum lugar. Não é como Moisés, vai lá e tira do Egito, enfrenta o reino mais poderoso da época. Não é. Agora conquista os outros. E Josué assume isso. E Deus fala: assim como fui com Moisés, eu vou ser contigo. Seja forte e muito corajoso. Não pasmes nem te espantes, porque eu, o Senhor, sou contigo. Metaforicamente falando, é como a visão para a nossa igreja e para o nosso campus. Nós temos desafios. Josué tem o desafio de conquistar a terra, mas cada tribo tinha uma área para conquistar. Cada tribo tinha uma herança para ser conquistada, mas não conquistava sozinho, todo mundo ia junto. Alguns deles receberam de Moisés o direito de ficar com a terra antes do Jordão, porque eles gostaram tanto daquela área, eles falaram: a gente quer essa parte aqui, a gente pode ficar com isso aqui. Ele falou: pode ficar, mas vocês vão ter que cruzar o Jordão com todo mundo, vão ter que ajudar na conquista de todo mundo, depois que acabar a conquista vocês voltam. Por isso o desafio para a igreja como um todo foi fracionado para dentro de cada campus. Por exemplo, nós temos alguns desafios bem específicos. Eu quero mostrar algumas metas para vocês. Nós queremos chegar num ano a 2.000 frequentadores por domingo nesse campus. Não é uma coisa absurda, porque nós já temos aí mais ou menos 1.300 até 1.500 todo domingo. Às vezes 1.600, já chegamos a 1.700 num domingo só nesse campus. Então, a gente está falando de uma frequência média daqui a um ano de 2.000 pessoas por domingo. Para isso, nós vamos ter que ter mais celebrações, inclusive. Nós também queremos alcançar 500 novos membros, eu já mencionei isso. E para isso, vamos ter mais um horário de celebração aos domingos. Alcançar 40 pessoas para Jesus cada domingo, a gente já falou sobre isso, e batizar 200 até daqui a 365 dias. Para isso, nós queremos desafiar que pelo menos 50% dos frequentadores desse campo, se nós vamos ter 2.000 frequentadores, vamos ter 1.000 voluntários frequentando esse campus. E queremos envolver, então, já mencionei também, 60 pessoas na classe 101, ter 1.000 pessoas envolvidas nas atividades de ensino, IBD, college, cursos da família, ter pelo menos 200 adolescentes frequentando o Jump, 350 jovens frequentando a Área Mais, abrir 50 novos pequenos grupos, e o desafio que já esperamos há bastante tempo, a construção do nosso novo auditório, nesse ano. Por que esses desafios são importantes? Porque quando a gente olha, por exemplo, lá para a história de Josué, quando chega a hora de conquista, tem metas claras. Você percebe que a visão, a grande visão, ela é mais geral? Deus fala para Abraão: vai para um lugar. Eu vou te mostrar. Eu vou fazer um povo, mas como é que vai ser isso? Tem uma grande visão. Quando chega a visão de Moisés, Deus fala: tira o povo daqui e leva para lá. E para no caminho para me adorar no monte. Porque toda a conversa era: nós vamos sair, nós vamos para o monte para adorar, depois a gente vai. E a referência era o Sinai, que ainda fica no território do Egito. Acontece esse movimento. Agora, Moisés, Josué está na fase de conquista, então tem uma área territorial, tem fronteiras. Então tem desafio do campus EPNB, tem desafio para o campus norte, tem desafio para esse campus. Porque quando nós trabalhamos juntos, nós produzimos mais, nós impactamos mais, nós fazemos mais diferença. Mas tem um terceiro desafio para a sua vida: desempenhe o seu papel pessoal no grande projeto divino. Eu sou muito inspirado com Josué capítulo 14, de 7 a 13. Ali tem um relato, um recorte da história de um homem chamado Caleb. Você deve lembrar dele, porque quando Moisés era vivo, ele mandou 12 pessoas, 12 guerreiros, espiarem a terra que deveria ser conquistada. A gente não sabe o nome de todos eles de cor, mas tem dois que a gente sabe, que é Josué e Caleb. Porque eles foram os que, quando voltaram de lá, eles disseram: a gente dá conta porque Deus é conosco. E os outros queriam apedrejá-los, porque o pessoal falou: lá tem gigantes, lá tem os enaquins, lá tem um povo que a gente parece um gafanhoto perto deles. Caleb e Josué, eles se impõem, eles são discriminados, são vaiados, o povo quer apedrejar eles, mas eles dizem: se a gente for fiel, a gente vai chegar lá. O que que acontece? Eles foram os únicos dois fiéis. A nação toda se rebelou. Deus falou assim: nenhum dos que não teve fé vai entrar na terra prometida. Só sobrou Josué e Caleb. Tinha uma promessa. E aquele povo ficou agora 40 anos andando. Na verdade, até esse momento aqui, tinham passado 45 anos. Caleb está com 85 anos de idade. Eu me emociono porque ele fala com Josué, ele diz: Josué, lembra a promessa que o nosso líder Moisés fez para mim? Que me daria como herança o Monte Horeb? Sabe qual é o lugar que Caleb queria? O lugar que estavam os gigantes, os anaquins. Aquilo que fez o povo correr, Caleb falou: eu quero derrubar aqueles caras. O que intimidou a nação inteira, ele disse: esse é o meu desafio pessoal, eu vou lá. Então tem a grande visão de Abraão, tem a visão de Moisés para a nação, tem a visão de Josué para repartir as tribos, mas Caleb, ele entende que ele tem um papel. Ele diz: pode ser que os outros 12 não querem, mas eu vou sozinho, porque eu com Deus sou maioria. Não importa. E Caleb, ele recebe a autorização, e ele diz: me dê aquela região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os enaquins viviam lá, com suas cidades grandes, fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, conforme ele prometeu. Tinha uma promessa de Deus, ele disse: vocês vão, e eu vou ser com vocês. E Caleb raciocina: se Deus prometeu que ele vai ser com quem for, quem vai sou eu? Quem vai sou eu? Porque no plano global de Deus, impressionantemente, tem um lugar para você. A gente tem desafios práticos que a gente pode e precisa viver. O primeiro: você, quando entrou, tinha essa, na sua cadeira, talvez você sentou em cima até, essa fichinha: visão, orar dá certo. Você viu aí? Abre aí, por favor. Escreva aqui o nome de 5 pessoas de diferentes gerações que ainda irão se sentar nessa cadeira e mudar o mundo. O que é isso aqui? Você lembra um ano que nós penduramos uns tubetes de ensaio de faz de conta numa árvore com nomes de pessoas que nós tínhamos alvo de oração? Quem estava aqui naquela época? Levanta a mão. Tem um uns 2 meses, alguém veio para mim e disse: pastor, o nome da pessoa que eu coloquei lá naquela árvore vai ser batizada hoje. Quanto tempo depois? Quando essas cadeiras chegaram, eu vim aqui toda semana, quando você não estava aqui, eu fechava as portas e eu passava de cadeira em cadeira orando. Eu não sei quantas vezes eu orei pelas pessoas que um dia sentariam nessas cadeiras. A cadeira é só um exercício, é só para dizer, porque aí perto de você tem uma cadeira vazia, especialmente nessa celebração. Na próxima eu não vou poder dizer isso, mas nessa eu posso. Mas se você colocar pessoas, e por que de gerações diferentes? Porque cada geração precisa de pessoas para Jesus. Eu quero encorajar você a escolher bem o nome, e escrever esses nomes e carregar isso com você. E todo dia quando você vai orar, você pegar e orar por essas pessoas. E compartilhar. Porque através da oração nós vamos alcançar vidas. E um dia você vai ver essa pessoa sentada numa dessas cadeiras, você vai dar glória a Deus. Porque é um jeito da gente visualizar, a gente desenvolver a fé. Talvez na sua casa ainda faltem pessoas. Quem aqui foi a primeira pessoa da família a receber a Jesus? Levanta a mão para ver. Vários aqui. Quantos de vocês já têm mais outras pessoas na família? Glória a Deus. Quantos de vocês ainda são a única pessoa? Não desanime. Às vezes demora. Tuca, minha esposa, foi a primeira da família, e os primeiros que deram sinais de aceitar Jesus, começaram a andar com Jesus um tempo e logo se afastaram. Ela voltou recentemente de uma viagem para lá. A história da família é trágica, mas tem uma avalanche de conversões em todos os lugares, no meio de todos os parentes, anos de oração. Anos de oração. Famílias inteiras, tios, tias, primos, da família grande, todo mundo indo para o encontro de Jesus. Ela não convive com eles, ela não consegue testemunhar para todos, ela só causou o primeiro escândalo, porque foi um escândalo mesmo. Mas enquanto ela compartilhava comigo, de lá mesmo, mandando alguns áudios, eu chorava e agradecia a Deus, eu dizia para ela: valeu a pena. Então não desista, continue orando. Tem outras formas de você se envolver. Queria falar um pouquinho sobre o Amor Faz. Para facilitar, eu vou chamar a Ana. Amor Faz é um movimento que a gente faz na época da Páscoa, mas é uma forma prática que você pode se envolver agora. E eu queria que a Ana explicasse, porque tem duas coisas que você pode fazer. Primeiro, tem aquela ação invisível que a gente começou no ano passado, que é algo que eu faço para os meus vizinhos, sem que apareça meu nome, ele nem precisa saber que fui eu. Outra coisa, nós escolhemos a cidade de Santa Maria, uma das áreas mais pobres de Brasília, para gerar transformação. Eu queria que a Ana falasse rapidamente como é que você pode se envolver em uma dessas duas ações ou nas duas.
Bom dia. Então, tem duas formas de você se envolver. Uma é participando das ações que a gente vai fazer lá em Santa Maria. E para isso, agora na saída, você vai receber, todo mundo vai receber esse cartazinho aqui. E atrás dele tem uma cartilha dizendo os dias do treinamento, os dias que vão acontecer as ações. Para se inscrever, você pode se inscrever na área externa. E tem um kit de voluntário. Esse. Tem um kit de voluntário para quem quiser participar das ações, que vem com uma camiseta. É, essa eco bag, seja a resposta. Um adesivo. Vem com esse cartaz aqui que todo mundo vai ganhar, mas vem com um cartaz exclusivo, porque você vai comprar, né? Tem que ter alguma coisa diferente. E no acetato, esse acetato é um... é como se fosse um plástico transparente, que vem com a marca da ação no meio. E ele funciona como um filtro, assim. Você posiciona o seu celular e coloca esse acetato para você registrar momentos das ações enquanto você estiver fazendo e compartilhar com a gente. A segunda forma, para aqueles que não podem participar da ação, mas para aqueles que vão participar da ação e também querem, é a mesma forma do ano passado, que a gente chamou de Ação Invisível. Esse ano, a Ação Invisível é um jornal e a gente contou a ressurreição de Jesus e alguns milagres de Jesus numa forma moderna, de um outro jeito. Tem um menino no nosso time, Gabriel, que é jornalista, futuro jornalista, no nome de Jesus, orem por ele. E ele escreveu, ficou lindo, maravilhoso. E a ideia é a gente colocar junto com esse cartaz que está escrito "O amor faz, Jesus fez". Atrás desse cartaz vem o plano de salvação e uma forma da pessoa entrar em contato com a gente. E você vai dobrar como se fosse um jornal normal. Então, por exemplo, se você colocar na porta das pessoas do seu condomínio ou do seu prédio, você coloca como se fosse um jornal. E a pessoa, quando abrir de manhã, vai ver um jornalzinho. Se você for colocar no seu trabalho, na sua repartição, você pode dobrar ele normal e colocar nas mesas. Deus vai dar estratégias, né? Eu estou só dando a dica. Mas essa é a ideia esse ano. E você pode conseguir esses kits, comprar ali na área externa também. Vai ter um pontozinho para você comprar. Tem várias opções de quantidade para você poder fazer os cálculos e ver quantos você quer entregar.
É uma maneira prática, obrigado, Ana, de fazer. Eu gostei muito desse negócio do acetato. Eu nunca tinha usado isso, eu quero usar agora. Você me ajuda? Você pode melhorar a iluminação do auditório, por favor? Você faz um rosto bonito que eu vou usar esse acetato agora? Mas deixa eu falar sério com vocês. Deus olha para o mundo todo. Eu queria que você visse essas imagens comigo agora. Pode colocar o vídeo, por favor. Deus olha para o mundo todo. E Deus tem uma visão global para todos que habitam nesse planeta. Ninguém ficou de fora. Mas ele tem uma visão específica para a nossa região, para a América do Sul, para o Brasil. Ele não esqueceu essa área do mundo, porque ele pensa em cada um, mas ele também pensou na nossa região. O centro-oeste brasileiro tem desafios enormes. E Deus tem planos de amor para o Centro-Oeste, mas também para a capital federal. A nossa cidade com 3 milhões e 800 mil no entorno, o plano piloto menor, a influência que nós temos nas áreas de poder, o acesso que nós temos para mudar a história do Brasil. Mas esse campus, esse lugar, Deus escolheu para impactar o mundo. Mas ele não escolheu só esse campus, ele não escolheu apenas uma comunidade, ele escolheu você, porque ele tem planos através da sua vida. E quando ele usa a sua vida, quando ele tem o seu coração, quando ele tem a sua atenção, através da sua vida, ele abençoa esse campus, ele abençoa o poder, ele abençoa a região, ele abençoa o país, ele abençoa a América do Sul, e o seu impacto vai chegar nos lugares mais distantes do mundo, porque Deus criou você para ser alguém que vai gerar transformação. Eu quero orar por você nessa manhã. Por favor, feche seus olhos. Senhor Jesus, o Senhor nos incluiu, o Senhor nos escolheu, o Senhor criou situações, oportunidades, treinamento, para que nós pudéssemos viver na plenitude do teu reino. para que nós tivéssemos a oração: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, respondida. Estende sobre nós a tua mão. E não permita que nós pensemos apenas que é um desafio para a igreja ou para o campus, mas que nós vejamos o nosso lugar, o nosso papel. Senhor Jesus, nós precisamos de ti, mas usa-nos como filhos amados, nos ajuda a dar o próximo passo, a vivermos tudo aquilo que o Senhor criou para a nossa vida, em nome de Jesus. Talvez alguns aqui nessa manhã não consigam imaginar como podem ser usados por Deus. A Bíblia diz que tudo começa quando Jesus Cristo se torna o meu Senhor, quando eu me torno parte. Por isso tudo começa quando eu me dou para o Senhor Jesus. A gente tem que continuar fazendo isso de certa maneira, porque se hoje, como cristão, você não se dá para o Senhor, você não vai ser usado por Ele. Mas alguns daqui não tiveram um encontro pessoal com Jesus, porque não se trata de religião, não se trata de motivação, trata-se daquilo que a Bíblia chama de novo nascimento. Jesus explicou isso para Nicodemos, dizendo: você precisa nascer de novo. Eu quero orar por você que ainda não tem um relacionamento pessoal com Jesus. A Bíblia diz que se nós fizermos uma declaração de fé, Ele muda a nossa vida. Eu quero convidar você a ficar em pé e fazer isso junto comigo, solidariamente com aqueles que precisam fazer pela primeira vez. Você pode se levantar agora e fazer comigo? Você pode dizer: Senhor Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus, que veio a esse mundo por amor de mim. Nessa manhã, eu confesso que tu és Senhor, e eu te recebo em meu coração como meu Salvador. Perdoa os meus pecados, prepara um lugar para mim no céu e me usa para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz que se você foi sincero nessa oração, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu quero orar por você que quer validar essa oração na sua vida, e por você que um dia já fez, mas se afastou de Jesus, do Evangelho e da igreja, mas sabe que está na hora de voltar para casa. Por favor, fechem seus olhos e orem comigo. E você que quer validar essa oração, ou recebendo a Jesus, ou se reconciliando com Ele, levante sua mão bem alto e mantenha sua mão erguida durante toda a oração, para que eu possa ver a sua mão, incluir você. Se você nos acompanha pela internet, faça o mesmo, pode levantar sua mão bem alto. Pai querido, cada mão erguida nesse auditório, por qualquer pessoa que nos acompanha, são pessoas dizendo: Jesus, eu te recebo, ou então: Jesus, eu estou voltando para casa. Recebe-os no teu reino, transforma as suas vidas, usa o Senhor nesse grande plano global, mas usa nesse maravilhoso plano individual também, porque aquilo que o Senhor tem para a nossa vida é incomparável. Assim eu quero abençoá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode baixar sua mão, tem um voluntário perto de você para te entregar um presente. Se você fez essa oração, recebe agora. Na saída tem todos aqueles estantes que a gente falou, mas tem também o espaço conexão para você que tomou essa decisão por Jesus nessa manhã. Se você não levantou a mão, ficou com vergonha, mas tomou a decisão, não deixa o voluntário passar embora com essa sacola, segura ele, pega aí, porque é uma maneira de nós abençoarmos a sua vida. Deus abençoe a cada um de vocês.